Gaúcha 2020. Parceria CIERS. André Silva.
Boa tarde, é sábado, 8 de maio de 2021, faltando 75 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Está no ar a edição número 209 do Gaúcha 2020, com a força do CIERS, programa de estágio, promovendo experiências. E no Gaúcha 2020 deste sábado, nosso contato será com a velejadora do Clube dos Jangadeiros aqui de Porto Alegre, medalhista de bronze em Pequim 2008, Fernanda Oliveira. Ela e a Ana Luísa Barbachã competiram esta semana no Campeonato Europeu de Vela da classe 470 em Vila Moura, em Portugal. A dupla gaúcha está retornando neste sábado aqui para a capital gaúcha, mas eu conversei com a Fernanda um pouco antes dela embarcar lá em Portugal, rumo ao Rio Grande do Sul. Fernanda, conta pra gente como é que foi pra vocês voltar a competir, enfim, e viver, né, esse protocolo de pandemia, tudo isso que a gente vem atravessando há mais de um ano, tudo bem?
Oi, André, tudo bom? Acho que a pandemia é um momento, antes de tudo, muito triste, né, pro mundo inteiro, tudo que a gente tem visto, tem vivido aí, as famílias perdendo gente querida, gente próxima, e muito difícil, né, uma coisa... Realmente, acho que a gente vai falar e lembrar de tudo isso durante muitos anos. No esporte não foi diferente do que muitas profissões. A gente, por um período, a gente teve que fazer uma pausa das viagens, principalmente, né, internacionais. A gente conseguiu permanecer em treino em Porto Alegre. Mas as viagens para o exterior, para a gente, ficou mais confuso de fazer, tinha alguns impedimentos, né? Alguns países mais fechados. Eu, pessoalmente, tinha a questão também da minha família, porque eu tenho dois filhos pequenos, então sem escola, também não foi fácil de fazer essa gestão deles, assim, e acabamos que em 2020 a gente, depois de março, não fez viagens para fora. No final do ano a gente retomou um pouco o ritmo, começamos a treinar em alguns períodos no Rio de Janeiro, para a gente se familiarizar também com condições de mar, né? Porque em Porto Alegre a gente treina no Rio Guaíba, então isso deu um pouquinho de ritmo para a gente. A gente treinou em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, em alguns períodos de treino no Rio a gente fez isso. No final de fevereiro a gente... conseguiu fazer a nossa primeira viagem para fora, para participar do Campeonato Mundial em Portugal, e onde a gente sabia que a gente ia encontrar já um cenário das nossas adversárias que vinham num outro ritmo de treino, né? Principalmente o grupo da Europa, assim, que estava reunido em alguns locais treinando juntos, né? E realmente isso fez diferença, assim, a gente viu uma evolução bem grande. E a gente tomou uma escabelada assim, no primeiro campeonato, onde a gente viu que a gente ia ter que dar uma tentar remar um pouquinho para voltar ao ritmo. Mas acho que isso a gente acabou o campeonato mundial agora em março, no início de março, em 14º, e voltamos para o Brasil com um tema de casa a ser feito, né? Acho que em 5 semanas a gente conseguiu fazer bastante coisa, fizemos bastante hora mesmo dentro da água, fomos 2 vezes para o Rio de Janeiro treinar no mar e tal, e isso fez a gente conseguir de novo um ritmo. Viemos para Portugal de novo, agora final de abril, e conseguimos fazer um período de treino, fazer uma coach regata, uma regata treino organizada pelos técnicos e antes do campeonato europeu. A gente já viu que tinha melhorado bastante, e hoje a gente acabou então o campeonato europeu em 5º lugar, né, e bem felizes com o nosso desempenho. A gente melhorou bastante de um evento para o outro em 40 dias, digamos assim. A gente conseguiu reverter um quadro de forma bem significativa. Isso mostra o nosso potencial e o que a gente ainda tem para melhorar. Acho que ainda acredito que a gente ainda possa crescer um pouco agora próximos dias que antecedem os jogos.
Bom, Fernanda, e quais os cuidados que vocês têm tomado, né, especialmente estando fora de casa, fora do Brasil, para evitar, né, a questão da Covid, porque nesse momento, né, pode ser algo que afaste um atleta dos Jogos Olímpicos?
Em relação específica, assim, aos cuidados, a gente já sabe que a gente não tem tempo de pegar o vírus, né? Não dá tempo de pegar o vírus e ficar boa até os jogos. Então, realmente, nosso cuidado é redobrado, e com a família também. Mas não tem sido fácil, né? Acho que para ninguém. E a gente procura ter hábitos saudáveis, continuar a preparação física para se manter bem. E realmente estar atentas aí a essa questão de não poder pegar o vírus nesses últimos dias aí, porque realmente acho que tira qualquer atleta aí dos jogos, né? Porque a indisposição, realmente a fraqueza não vai deixar um atleta conseguir competir.
E quais as informações que vocês têm neste momento sobre a raia lá em Enoshima, sobre quando vão poder ingressar na raia para fazer o período de aclimatação, de adaptação, mesmo que já conheçam, mas na época da competição, evidentemente, as circunstâncias podem ser bem diferentes daquelas que foram conhecidas lá atrás. O que vocês têm de informações do COB, do comitê organizador, sobre isso?
As informações que a gente recebe, oficiais, elas vêm sendo atualizadas conforme o Japão vai se organizando frente à questão da pandemia local lá, que eles estão, como é que está a situação do Japão em si. Então, a gente, em princípio, hoje a informação é de que a gente não consegue entrar na Marina Olímpica antes do dia 13 de julho. Isso é uma data comparada às outras edições dos Jogos Olímpicos, bem em cima, né, da competição. Quer dizer, não nos dá tanto tempo de aclimatação, de se acostumar com a raia, de fazer muita coisa lá. Né? Normalmente a vela, principalmente, é um esporte que exige que a gente vá, que a gente se organize, que a gente veja como é que se adapte às questões de mar, do local, as características do vento, as tendências que a gente vem percebendo e tal. E isso provavelmente a gente não vai ter essa chance, nem nós e nem ninguém. Né? Isso é o que se tem hoje ainda, mas não está 100% definido. Então, ainda pode ser que mude, mas hoje o plano do time Brasil, para a vela pelo menos, é sair do Brasil por volta do dia 10 de julho e ir para o Japão. A gente sabe que vão ser testes, que podem ser feitos testes diários, né? Acho que não, não sei se é o PCR ou se é um outro teste rápido. E restrição de circulação em áreas públicas, né? A gente provavelmente só vai poder circular em áreas autorizadas e oficiais, assim, dos jogos, o que tira qualquer mobilidade. Daqui a pouco, tu ir num supermercado comprar uma coisa, os turistas não estão autorizados, ou seja, eu que tinha a ideia de ter os meus filhos perto de mim, junto comigo no Japão, não vai ser possível. Então isso para mim também é uma questão que me deixa um pouco triste, mas infelizmente vai ser a regra do jogo. Enfim, então, mas sabe que a gente tenta não se preocupar muito com isso, com esses detalhes, né? Porque uma vez que são as regras e são impostas, a gente vai ter que respeitar e seguir. Então a gente tenta concentrar nossas forças nessa última sprint final aí, em tentar treinar, deixar a cabeça em ordem, concentrar as energias e estar tranquilas para poder competir lá da melhor forma possível.
Esta será a terceira Olimpíada que você e a Ana Barbachan vão competir juntas, estão desde os Jogos de Londres. O que, que essa experiência, o conjunto, pode auxiliar vocês nesta briga por um pódio em Tóquio?
Bom, a Ana e eu juntas participamos já de duas edições dos Jogos, então essa vai ser a terceira edição dos Jogos juntas, né? A gente teve em Londres 2012, depois no Rio em 2016 e agora então em Tóquio. Eu acho que a experiência, ela é sempre válida, né? Ela traz bastante tranquilidade, porque a gente já mais ou menos sabe o que é a magnitude, assim, dos Jogos Olímpicos. Isso não isenta a gente de ter uma ansiedade naquela hora de competição, um frio na barriga. Isso é o normal. Qualquer atleta que tem, né, uma faca nos dentes, assim, quer competir, quer dar o seu melhor, e é normal que a ansiedade venha, e isso vai acontecer com todos nós, mas a gente, tendo já essa experiência de já ter participado de outras edições dos jogos e tal, não faz com que a gente crie grandes expectativas, grande ansiedade em relação ao que a gente vai encontrar lá, se vai ter uma coisa muito diferente. E acho que a vela também, de uma maneira geral, ela já dá uma filtrada boa nisso, uma vez que a gente sempre competiu fora de arena, né? A vela não tem torcida perto, não tem aquele barulho de gente gritando, não, a gente, o nosso esporte, ele já é meio solitário, ele já é meio longe do público, e isso faz com que a gente esteja mais ou menos acostumada com o mesmo cenário. O que vai ser diferente vai ser o barulho de um helicóptero filmando, um cuidado a mais que a gente tem que ter para não ficar se impressionando com a mídia, alguma coisa assim, mas assim, não é uma coisa que a gente não vai ser um cenário muito diferente do que a gente já viveu e do que a gente até vive em algumas competições de grande porte que a gente participa durante o ano, assim.
Vocês ficaram afastadas das competições por um bom período em função da questão da pandemia. Retornaram agora com competições, retornaram a trabalhar aí na Europa, especialmente em Portugal. O que deu para tirar desse período, né? E o que vocês têm de aprendizado visando os Jogos Olímpicos com esses últimos treinamentos?
A gente ficou muito tempo afastada das competições, e na verdade não tiveram competições oficiais entre agosto de 2019 até agora março de 2021. Então esse foi o período que a gente ficou afastada da flotilha, né, dos outros barcos, das nossas adversárias. Elas se encontraram, tiveram fazendo regatas treino na Europa e em alguns lugares que a pandemia estava um pouquinho mais controlada, mas a gente tinha ficado bem de fora disso. Então a classe conseguiu organizar esses dois campeonatos, que foram muito importantes para todos, né? Só faltou uma tripulação que foram as japonesas, né? A tripulação do Japão não veio a esses dois eventos, mas nos dois eventos estavam 100% das pessoas que vão estar competindo nos jogos. Inclusive agora nesse campeonato europeu, ele é um campeonato que já tinha uma flotilha reduzida, né? Somente os barcos que vão estar em Tóquio, que estavam competindo, por uma questão natural, que isso já vai selecionando, os países vão fazendo essas eliminatórias internas e as pessoas que vão perdendo vão se realocando, velejando de outra classe ou acabam se aposentando, enfim. Então a gente só tinha, acho que, dois barcos dos Estados Unidos nesse campeonato europeu, e o resto somente era um por país, e que serão os representantes oficiais em Tóquio. Então esse nosso evento simulava bastante já a condição de cada tripulação, o que a gente já vê, quem é que evoluiu, como é que está cada um, como é que a gente está dentro desse cenário. Então dá para tirar uma temperatura bem, bem perto da real, assim, e a gente ficou muito felizes que a gente conseguiu já subir de novo um degrau, chegar um pouquinho mais perto. Fizemos a final, então hoje entramos em sexto, conseguimos tirar segundo na regata da medalha e ainda passamos para quinto na classificação geral do campeonato. Isso foi um baita resultado. E ainda ficamos um pouco longe da zona de medalhas, longe porque, né, perto mais longe, ainda não tínhamos chances reais hoje de conquistar medalha. Então isso ainda, essa é sempre um objetivo, assim, de a gente tentar chegar no último dia dos eventos com chances reais de medalha, né? A gente ainda tem um tempo para continuar essa curva aí ascendente que a gente está fazendo. Na minha opinião, acho que a gente ainda tem a melhorar. Acho que muitos países, muitas tripulações das nossas adversárias, elas já tinham já meio que tinham treinado tudo que tinham para treinar, já estão quase que cavalo cansado, assim, já estão um pouco fizeram um ano de 2020 muito exaustivo em termos de treinos e viagens já, a gente não tanto. Então talvez a gente tenha esse gazinho final aí para dar. E eu acredito ainda que a gente tenha a melhorar e chegar melhores ainda um pouquinho no Japão.
Bom, Fernanda, esta será a sua sexta Olimpíada. Tu compete desde os Jogos de 2000, os Jogos lá de Sydney. Tem uma medalha de bronze conquistada em Pequim em 2008. O Robert Scheidt vai para a sua sétima Olimpíada em Tóquio. É possível já pensar nesse recorde dele em Paris em 24?
Pois é, uma vida dedicada aí à vela, né? Ao esporte olímpico, a viver com pressão de resultados, a viver todos os dias querendo, dormindo, pensando, querendo algo mais, né? Acho que me sinto privilegiada por conseguir ter transformado o meu hobby no meu trabalho, né? E mais do que isso, ter conseguido também ter mantido a minha vida pessoal também com os meus sonhos e conquistar também meus objetivos na minha vida pessoal, que era construir uma família, né? Então eu tive aí de 4 em 4 anos, eu fui pulando alguns degraus junto com a evolução das Olimpíadas, né? Sei lá, 2004 eu estava me formando na faculdade, depois de 2008, né? Depois de Pequim eu casei. Depois da Olimpíada de 2012, minha primeira filha nasceu. Depois da Olimpíada de 2016, meu segundo filho nasceu. Então, acho que isso também contribuiu bastante para que eu conseguisse me manter durante tanto tempo no esporte, porque acho que o equilíbrio é muito importante, né? Eu me considero uma pessoa feliz e tenho certeza que esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional é muito importante. E é o que me dá forças para executar, acho que, os dois papéis, né? Tanto de mãe quanto de atleta. A segunda parte da tua pergunta sobre ter vontade de bater algum recorde ou não, eu faço forças para não pensar ainda depois de Tóquio, porque hoje Tóquio é o nosso grande objetivo e é para isso que a gente tem que concentrar, e é lá que a gente tem que concentrar nossas forças e a energia que a gente tem. Eu gosto muito de fazer o que eu faço, mas hoje a gente tem até inclusive algumas indefinições ainda da Federação Internacional de Vela, porque está vendo aí, eles estão ajustando em função do número de mulheres e homens, eles têm um limite de número de atletas da modalidade vela, mas eles ajustam entre as classes. E agora até a dia 14 vai ter ainda uma reunião que ainda vai dizer se vai ser decidido se o 470 vai ser um misto, como é a proposta que hoje está aprovada, ou se vai voltar a ser feminino separado do masculino. Então, como esse cenário também está incerto, então eu não tenho planos, por enquanto, nenhuma definição de planos, né, para depois de Tóquio, e a ideia é pisar pé no fundo no acelerador até Tóquio e depois a gente conversa e vê o que vai acontecer.
Bom, valeu, Fernanda, muito obrigado, bom retorno para ti e para Ana aqui para Porto Alegre, até uma próxima.
Valeu, obrigada, até mais.
Valeu, obrigado a Fernanda Oliveira, velejadora gaúcha, que está retornando lá de Portugal e vai competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E este foi o Gaúcha 2020 deste sábado, com a força do CRS. Equipe técnica, Gladimir Menezes, Paulo Fernando Rodrigues, Sérgio Altenhofen e Domingo Sávio, produção do Diori Vasconcelos. E lembre-se, use máscara, álcool, gel, cumpra todos os protocolos de segurança sanitária, previna-se, porque o negacionismo e as notícias falsas podem matar. Até o próximo sábado.
Gaúcha 2020. Parceria CERS.